no Rio Grande do Sul, onde investe no plantio de milho e trigo. Ele também é técnico agrícola e trabalha com outros produtores da região. Natanael conta que já utilizou o simulador de crédito do Pronaf para saber as linhas de créditos disponíveis.
Já fiz a utilização do navegador do computador, traz todas as linhas de crédito, então fazer a pesquisa de saber qual que é a linha de crédito ideal, inclusive taxa de juro e condição de pagamento.
Para acessar as informações, é preciso responder algumas perguntas sobre a situação do agricultor, como renda familiar e localidade. O mais importante é responder o que pretende financiar. Se o objetivo é, por exemplo, a compra de maquinário, reformas na propriedade rural ou projetos de energia solar. Em seguida, são informadas as linhas de crédito e as condições de financiamento compatíveis com o perfil e quais as instituições financeiras que operam em cada região. A ferramenta reúne todas as informações sobre o Pronaf, como explica a ministra do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Fernanda Machiavelli.
Ele responde algumas perguntas simples e já fica sabendo quais são as linhas de crédito que são adequadas ao perfil, quais são as taxas de juros e as condições de pagamento. Porque a gente tem taxas de juros que variam de acordo com a renda da família. Depois que você faz a simulação, aí sim você pode se dirigir a uma das instituições bancárias que operam o Pronaf. Todos os bancos públicos, bancos cooperados. O banco vai analisar sua capacidade de pagamento de acordo com sua renda e com seu histórico.
Se o Natanael, que já acessou o simulador diversas vezes, explica como vai planejar os investimentos da próxima safra.
Custeio de milho agora, safra de verão, e depois custeio de trigo, safra de inverno. Tem os demais investimentos para maquinários.
Vale lembrar que a plataforma não substitui a análise realizada pelas instituições financeiras, nem garante a contratação do crédito. Para conhecer a ferramenta, acesse simulador.pronaf.mda.gov.br. Reportagem Edinaldo Júnior.
Pois é, e a projeção econômica para o setor agropecuário no mês de junho deve chegar em R$1,4 trilhão.
O levantamento mensal divulgado pelo Ministério da Agricultura e Pecuária é calculado com base no desempenho das lavouras e no faturamento dos produtos rurais.
Em junho, o produto com maior participação na estimativa foi a soja, que representa cerca de 24% do valor total estimado.
O levantamento de junho do valor bruto da produção agropecuária, divulgado pelo Ministério da Agricultura e Pecuária, estima que o faturamento da produção dentro dos estabelecimentos rurais alcance R$1,4 trilhão. Desse total, 64% correspondem ao faturamento da lavoura, o que representa R$893 bilhões. A soja lidera com o valor estimado de R$335 bilhões. Na sequência, estão bovinos, milho, cana-de-açúcar e frangos. Juntos, esses segmentos representam 68,3% do valor bruto da produção agropecuária nacional. Na análise por unidades da federação, Mato Grosso registra o maior valor estimado, seguido por Minas Gerais e São Paulo. O valor bruto da produção agropecuária é calculado mensalmente com base nas estimativas de produção e nos preços recebidos pelos produtores rurais. Thaisa Vitória para a Voz do Brasil.
Crianças, adolescentes e idosos com diabetes vão ter acesso à insulina glargina pelo SUS.
Esse medicamento possui uma resposta mais prolongada no organismo e permite um controle mais estável da glicemia.
Todos os estados devem receber o insumo até o final do mês, segundo estimativa do Ministério da Saúde.
A insulina glargina ofertada pelo SUS tem ação prolongada e, na maioria dos casos, permite apenas uma aplicação diária. Outros tratamentos podem exigir até 3 aplicações no mesmo período. Além disso, permite um controle mais estável da glicemia, como destacou a secretária de Ciência, Tecnologia e Inovação em Saúde, Fernanda Denegri.
Ela é mais estável porque ela é de longa duração, então ela permanece no corpo por 24 horas, então ela reduz as chances de hipoglicemia ao longo do dia, reduz o risco daquela hipoglicemia noturna, que quem usa a insulina às vezes se preocupa, né?
O público-alvo são pacientes de 2 a 18 anos incompletos com diabetes tipo 1 e pessoas com 70 anos ou mais com diabetes tipo 1 ou 2. O paciente Ubiratã Geraldo Pinto Ribeiro, de 80 anos, já começou a fazer uso do novo medicamento.
Comecei a aplicar esse remédio uma vez por dia, pego no posto de saúde com receita médica. O enfermeira me explicou como se deve aplicar, eu aplico e estou com a diabetes controlada.
Mais de 250 mil tubetes de insulina glargina foram encaminhadas a 16 estados. Também foram distribuídas 52 mil canetas reutilizáveis para aplicação do medicamento. O Ministério da Saúde estima que todos os estados recebam os insumos até o fim de julho. De acordo com a secretária Fernanda Denegri, de Ciência, Tecnologia e Inovação em Saúde, a transição para um novo tratamento será feita de forma gradual.
São 2 milhões de pacientes que usam insulina no SUS, então a ideia é que neste ano 30% das pessoas já possam migrar para essa insulina mais moderna, no ano que vem seria 60% e ao longo de 3 anos a gente completaria para chegar até 80% dos pacientes.
Para ter acesso ao medicamento, o cidadão deve procurar a unidade básica de saúde mais próxima de sua residência, com a receita médica carimbada. Pais, responsáveis ou cuidadores também podem solicitar a substituição pela nova insulina. Junto ao medicamento, será entregue uma caneta reutilizável para aplicação, com validade de 3 anos, além das agulhas necessárias para administração correta. Reportagem Natália Koslick.
Se você é motociclista e pensa em comprar um capacete novo, atenção.
Uma mudança na fiscalização promete dar mais segurança na hora da compra.
Desde o início do mês, todas as lojas e fabricantes só podem vender capacetes com um novo selo do Inmetro.
A novidade é a presença de um QR Code que permite checar a autenticidade do equipamento usando o celular.
Muito além de um acessório obrigatório, o capacete pode ser a diferença entre a vida e a morte. E os números mostram por quê. Em 2024, mais de 37 mil pessoas morreram no trânsito brasileiro. Quase 42% dessas vítimas eram motociclistas. Em Brasília, o aposentado e motociclista Getúlio Hahnemann viveu na prática a importância de um capacete certificado. Após um acidente de moto, ele escapou de sequelas graves graças ao equipamento de segurança.
O carro na minha lateral deu uma freada e apareceu um camarada que estava atravessando. O carro não atropelou ele e sobrou para mim. Não tive mais nada grave porque eu estava usando capacete.
Histórias como a do Getúlio reforçam a importância de escolher um produto certificado. Desde 1º de julho, fabricantes, distribuidores e lojas só podem vender capacetes com o novo selo de conformidade do Inmetro. A principal novidade é um QR Code que permite ao consumidor verificar na hora da compra se o produto é autêntico. O chefe da divisão de regulamentação e qualidade regulatória do Inmetro, Hércules Antônio da Silva Souza, explica a mudança.
A gente identificou uma série de fraudes nos selos da conformidade ao selo do Inmetro que eram usados até então, que vai levar o consumidor a ter uma informação falsa. O segundo é que a gente está criando uma ferramenta que agora permite uma informação muito mais qualificada. Ele agora pode se utilizar de um QR Code que vem no selo, único, inviolável, que não pode ser falsificado. Ele, ao utilizar essa leitura do QR Code, ele passa a ter informações muito mais qualificadas.
Quem já possui um capacete certificado com o selo antigo pode continuar usando normalmente. A mudança vale apenas para a comercialização de novos produtos. Capacetes vendidos sem o novo selo e sem o QR Code passaram a ser considerados irregulares. Alerta Hércules Antônio do Inmetro.
Um capacete sem selo é, na verdade, uma compra inadequada, porque você está se colocando numa condição de risco, acreditando que o capacete vai te proteger, mas na hora que você mais precisar dele, ele vai falhar, porque ele não passou pelos ensaios de avaliação.
O empresário Iago Dias, dono de uma loja de capacetes em Brasília, defende a mudança e fala o que é preciso ficar atento na escolha de um capacete.
Verificar o selo do Inmetro, se realmente é legítimo, saber o tamanho certo, e o terceiro, que eu falo muito para meus clientes, é não economizar onde há segurança, então prezar sempre pela qualidade.
Na dúvida, a recomendação é simples: comprar sempre em estabelecimentos confiáveis, conferir o novo selo do Inmetro e verificar a autenticidade pelo QR Code. Afinal, quando o assunto é capacete, economia nunca pode custar segurança. Reportagem Pablo Mundim.
As inscrições para o processo seletivo do FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil, para o segundo semestre do ano, acabam amanhã.
O FIES oferece financiamento a estudantes matriculados em cursos superiores de instituições privadas.
As inscrições devem ser feitas no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior.
E essas foram as notícias do Governo Federal.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Supremo Tribunal Federal divulga notas sobre manifestações do governo dos Estados Unidos.
Eleições 2026. TSE já pode divulgar boletins e orientações ao eleitorado.
Para o STJ, direito de retenção por benfeitorias em imóvel não se aplica a inquilino inadimplente.
Boa noite, eu sou Marcela Luiza.
E eu sou Walter Lima.
O Supremo divulgou uma nota nesta quinta-feira em resposta às manifestações do governo dos Estados Unidos sobre decisões da justiça brasileira.
O STF afirma que atua exclusivamente por força da Constituição Federal, reforçando que as decisões tomadas são públicas e fundamentadas na Constituição e nas leis do Brasil.
O Supremo destaca que a independência do Poder Judiciário é um princípio essencial do Estado Democrático de Direito e defende que as relações entre países devem respeitar a soberania e a autonomia das instituições.
Também afirma que eventuais divergências entre Estados devem ser tratadas por vias diplomáticas e pelo direito internacional, e não por ações que possam pressionar o judiciário. Por fim, o tribunal reafirma que continuará a trabalhar com independência em defesa da Constituição, da democracia, da separação dos estados e do Estado de Direito.
Em regra, inquilino que fez benfeitorias tem direito de permanecer no imóvel alugado até ser indenizado.
Só que para o STJ, se ele for inadimplente, não pode usufruir do direito de retenção. Fátima Uchoa.
A locadora ajuizou ação de despejo com pedido de rescisão contratual, retomada do imóvel e pagamento dos aluguéis e encargos em atraso. O juízo de primeiro grau decretou o despejo e condenou a inquilina a pagar os débitos, mas assegurou o direito de ela ser indenizada por melhorias comprovadas e ser compensada por valores gastos com reforma. O Tribunal de Justiça de Goiás afastou o direito de retenção do imóvel, mantendo os demais pontos da decisão. No STJ, a terceira turma negou o pedido de retenção. Segundo a relatora ministra Nancy Andrighi, a falta de pagamento rompe o equilíbrio contratual e afasta a boa-fé objetiva necessária para o exercício do direito de retenção.
Petrobras vai ter de indenizar viúva de mergulhador que prestava serviço para a estatal.
A decisão reconhece que a morte do profissional foi causada pela falta de segurança no ambiente de trabalho. Marla Lacerda.
O trabalhador terceirizado morreu durante uma operação de mergulho no litoral do Ceará. Com base em laudo pericial, a Justiça do Trabalho cearense concluiu que o acidente estava ligado diretamente às más condições dos equipamentos utilizados pelo mergulhador. O TST manteve a decisão e responsabilizou a Petrobras subsidiariamente por ser a tomadora do serviço.
A partir de hoje, o Tribunal Superior Eleitoral poderá utilizar espaços na programação de rádio e televisão para divulgar comunicados e orientações sobre as eleições 2026.
O objetivo é ampliar o acesso da população a informações confiáveis sobre o processo eleitoral.
Poderão ser veiculados, por exemplo, esclarecimentos e incentivos à participação feminina, a participação dos jovens e da comunidade negra na política.
O TSE também pode divulgar esclarecimentos aos cidadãos sobre as regras e os procedimentos de votação.
Justiça assegura educação diferenciada para indígenas do município de Novo Repartimento, no Pará.
Sentença também invalida a exigência inconstitucional para a contratação de professores indígenas. Sabrina Menezes.
A ação foi proposta pelo Ministério Público Federal após atraso no ano letivo de 2025 nas escolas das aldeias. Ao analisar o caso, a Justiça condenou o município, a União e o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE, a implementarem uma série de medidas corretivas e ao pagamento de R$ 750 mil por danos morais coletivos. A determinação garante que crianças indígenas